Pega na primeira, vai o rebote, é tricolor. Miller dominando pelo setor esquerdo, voltando para Ronaldo. Luiz na ponta para Miller. Recebeu, dominou, preparou, passou Ronaldo, dominou Miller. Vai tentar o centro, levantou para Perigosa, entrou Cafu na boca do gol, vai marcar, bateu!
Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana. A torcida do São Paulo Futebol Clube começa a década de 90 sem motivos para reclamação. Sob o comando de Carlos Alberto Silva, a equipe inicia o Paulistão de 90 na condição de atual campeão, além de ser o vice do Brasileirão de 89.
Por causa do desmanche do elenco, o São Paulo não passa por uma boa fase no Campeonato Paulista. A campanha não melhora com Carlos Alberto Silva e Pupo Jiménez. O uruguaio Pablo Furlan é contratado para ser o terceiro técnico do São Paulo no Paulistão.
Apesar da chegada de Furlan, a crise continua. A equipe segue mal no Paulistão de 90. Na última rodada, o tricolor perde para o Guarani por 1 a 0 em Campinas e cai para a repescagem.
O time vai mal também na repescagem e termina na penúltima colocação no torneio. O que ninguém esperava acontece. O São Paulo é rebaixado para o módulo amarelo, como comenta o jornalista esportivo Ricardo Correia.
Era a questão, tinha um módulo amarelo, né? Caía para um Paulistinha B, né? E depois cruzava, tanto que o São Paulo caiu, mas não caiu, né? Justamente para não correr o risco de um grande cair, sempre se fazia essas lamentos, assim, mirabolantes, né?
A diretoria do São Paulo decide fazer uma reformulação no elenco. Novos jogadores são contratados, como o goleiro Zete, que vem do rival Palmeiras.
Para levantar a autoestima do time, o técnico Tele Santana é chamado para treinar o São Paulo. Como o clube passa por dificuldades financeiras, Tele precisa morar no centro de treinamento do time. O filho de Tele, René Santana, lembra a época.
Quando ele foi lá, ele viu a situação que estava o São Paulo, sem dinheiro sequer para pagar seu apartamento ou hotel. Aí ele teve que se hospedar no centro de treinamento, na Barra Funda. E nem sequer falou quanto iria ganhar, não tratou do assunto dinheiro. E vendo o plantel, o time, ele resolveu e assumiu o desafio de trabalhar. Na equipe que estava muito com o espírito muito derrotado, tinha caído para o módulo amarelo, mas ele viu que poderia transformar, acreditou. E fez com que todos acreditassem também que haveria esperança.
A primeira competição sob o comando de Tele é o Brasileirão de 90. O São Paulo faz uma boa campanha, mas perde a final para o Corinthians.
O São Paulo conta agora com jogadores talentosos, como Raí, Miller e Cafu. Eles precisam se adaptar ao estilo de Tele Santana, diferente do estilo do ex-técnico uruguaio Pablo Furlan. O zagueiro Ronaldão comenta as principais mudanças técnicas do time.
A equipe começou a apresentar um futebol com mais qualidade, né? Nós tínhamos uma época que nós pegamos o Furlan, que é um treinador uruguaio, onde a equipe tinha todas as características do futebol uruguaio. Uma equipe que pegava muito pesado, fazia muita falta, não apresentava um padrão de jogo com qualidade técnica muito boa. O Tele Santana, a primeira coisa que ele fez foi realmente mudar esse aspecto técnico e colocar um pouco mais de qualidade no futebol de São Paulo.
Em 91, o time começa o ano fazendo a melhor campanha do Brasileirão. Nas semifinais, o tricolor elimina o Atlético Mineiro e passa para a final. O próximo adversário é o Bragantino de Carlos Alberto Parreira.
No primeiro jogo da decisão, o São Paulo vence o Bragantino por 1 a 0. A segunda partida ocorre no estádio Marcelo Stephanie, em Bragança. O tricolor empata em 0 a 0 e vence o Campeonato Brasileiro.
A próxima competição é o Campeonato Paulista de 91. O São Paulo disputa a primeira fase da competição com os clubes mais fracos no módulo amarelo. O time faz a melhor campanha do grupo e consegue a única vaga para a segunda fase do Paulistão.
Nesta etapa, o São Paulo elimina os melhores times do módulo verde e vai para a final contra o Corinthians. No primeiro jogo da decisão, o São Paulo vence por 3 a 0. Já na segunda partida, o tricolor empata em 0 a 0 e conquista o Campeonato Paulista.
Pela primeira vez, o time vence o Campeonato Paulista e o Brasileirão no mesmo ano. 1991 não poderia terminar melhor para os São Paulinos.
E não perca no próximo bloco.
O São Paulo conquista a América e o mundo?
Estamos apresentando...
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana.
Voltamos a apresentar...
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana.
No início de 92, o São Paulo contrata novos jogadores. O atacante Palinho e o lateral esquerdo Ronaldo Luiz vêm do América de Minas Gerais. Já o volante Pintado vem do Bragantino. Considerado limitado tecnicamente, Pintado rebate as críticas da mídia.
Olha, veja bem, a questão da limitação técnica é analisada de uma maneira diferente do que todo mundo imagina. Você fala limitado tecnicamente, é um jogador que não consegue driblar, não consegue fazer gol. Não era essa a minha função dentro do São Paulo. Aquele time era uma equipe que todo mundo sabia muito bem o que tinha que fazer e eu tinha o meu papel dentro da equipe. Então, meu papel era defender, meu papel era estar guardando a defesa, a parte defensiva. E acho que fiz dentro do que o treinador, dentro do que o Tele Santana queria. Eu me esforcei muito para melhorar, para me aprimorar no que o treinador me pedia para fazer.
Na Libertadores, o São Paulo estreia com o time reserva e perde para o Criciúma por 3 a 0 fora de casa. Os próximos jogos são na Bolívia, contra o San José e o Bolívar. Para suportar a altitude, o preparador físico do time, Moraci Santana, monta um programa especial para os jogadores.
Foi feito um trabalho especial que foi desenvolvido por mim e pelo Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, que é o doutor ainda em fisiologia do São Paulo. Isso aí pegou mais a área dele no início. Nós fizemos uma avaliação do grupo, um simulado, né, no próprio centro de treinamento do São Paulo, um laboratório, procurando detectar qual era a defasagem do grupo, levando-se em consideração a altitude lá de 3.600. E nesse trabalho nós constatamos que, em média, eles perdiam 26% da capacidade aeróbica. Então, como a gente tinha aí uns 45, 50 dias, fizemos um trabalho em cima disso para melhorar bastante essa capacidade aeróbica. Em seguida, foi feito um trabalho com a nutricionista, procurando preservar os alimentos, né, que tivesse mais ferro, que é o elemento condutor do sangue, do oxigênio no sangue. Então, nós elevamos esses índices e também tivemos o cuidado de chegar o mais perto da hora do jogo lá para diminuir esse efeito da altitude.
O programa dá certo. O São Paulo vence o São José por 3 a 0 e empata com o Bolívar em 1 a 1. No retorno, o clube joga as três partidas no Morumbi e se classifica.
Nas oitavas de final, o adversário do tricolor é o Nacional do Uruguai. No primeiro jogo, o São Paulo vence por 1 a 0, gol de Elivelton. Na partida de volta, o time derrota o Nacional de novo, desta vez por 2 a 0.
O São Paulo enfrenta novamente o perigoso Criciúma de Levir Culpe nas quartas de final. O tricolor paulista vence o primeiro jogo no Morumbi por 1 a 0 e empata o segundo em 1 a 1. A equipe está agora nas semifinais.
No primeiro jogo das semifinais, disputado no Morumbi, o tricolor vence o Barcelona do Equador por 3 a 0. Já na partida de volta, em Guayaquil, o tricolor perde por 2 a 0, mas classifica para a final.
A equipe chega à tão esperada decisão da Libertadores contra o Newell's Old Boys. No primeiro jogo da final, em Rosário, na Argentina, o São Paulo perde por 1 a 0.
O segundo jogo, no Morumbi, é difícil e muito disputado. No segundo tempo, Macedo entra e um minuto depois sofre pênalti. Raí fica impressionado com o silêncio dos torcedores antes da cobrança.
Foi um pênalti, né? Tinha mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Quando eu fui bater o pênalti, assim, tava aquele silêncio impressionante, né? Isso foi um momento marcante na minha vida, que eu lembro até hoje. Fiquei mais impressionante do que 100 mil pessoas fazendo barulho, são 100 mil pessoas em silêncio esperando você fazer um gesto e tentar fazer o gol, né? Então essa sensação e depois a alegria depois de ter marcado foi um momento que eu vou levar para o resto da minha vida.
Raí faz o gol e o São Paulo vence no tempo normal. O jogo segue para os pênaltis. O goleiro Zete defende a última cobrança e garante ao São Paulo o primeiro título da Libertadores.
O que eu mais queria, né? O que todo goleiro gosta é quando uma final chega nos pênaltis. Que ali é o momento máximo para o goleiro se pegar os pênaltis, né? Então, eu tive essa condição aí muito boa de fazer as defesas, né?
3-2, São Paulo gambou com o chute. Defendeu o goleiro Zete! A felicidade do Sete, a sorte do Sete, a torcida invade o campo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, campeão da Copa Libertadores de América, o grande ganhador, o grande conquistador.
No Campeonato Brasileiro, o São Paulo perde para o Vasco por 3-0 e não vai para a final do torneio.
Em excursão à Espanha, o São Paulo conquista os torneios Teresa Herrera e Ramon de Carranza, com goleada sobre os poderosos Real Madrid e Barcelona. O time vira manchete em todo o mundo.
O São Paulo faz uma boa campanha no Paulistão de 92 e vai para mais uma final, desta vez contra o Palmeiras. O tricolor ganha a primeira partida por 4-2.
Cafu é o destaque da partida. Todos ficam surpresos com o vigor do jogador, menos o preparador físico do São Paulo, Moraci Santana.
Cafu era um privilegiado, é um privilegiado, né? Já é uma coisa assim que nata e ele sempre aproveitou muito bem essa capacidade física dele. O limiar anaeróbio dele é um dos mais altos que eu peguei até agora, em torno de 18 km por hora, sendo que um maratonista gira em torno de 21, 22. E ele numa partida, quando a média aqui, vamos dizer, em 97, girava em torno de 9 quilômetros numa partida, ele estava girando aí em torno de 11 para 12 quilômetros numa partida.
A final do Paulistão é interrompida por causa do Mundial Interclubes, em Tóquio. Com a moral elevada, o São Paulo viaja para o Japão e se prepara para a grande final contra o Barcelona. Moraci Santana dá mais detalhes sobre a preparação do time.
Nossa programação ela começou assim que nós ganhamos a Libertadores em junho. Para você ter uma ideia, em julho, o hotel já tinha todo o cardápio, toda a nossa programação de treinamento, e a Patrícia já tinha passado todo o cardápio para lá. A preocupação nossa foi de chegar pelo menos com uma semana antes da partida, nós chegamos na segunda para jogar no domingo, e fizemos uma programação em que a gente procurava manter em atividade o máximo possível durante o dia, desde a hora que nós chegamos lá, às 4 horas da tarde de segunda-feira, eu mantive uma atividade procurando fazer com que eles dormissem menos durante o dia e tivessem esse sono prorrogado para a noite, né? Então, na terça, na quarta-feira, fizemos full time, foi treinamento de manhã e de tarde. Na quinta e na sexta, nós treinamos pela manhã e à tarde nós fizemos um passeio, fomos a um shopping, depois fomos a um showroom. E aí, já na quinta-feira de manhã, a gente já sentia que o grupo já estava mais adaptado, aclimatado aí, no caso, fuso horário. E, portanto, quando nós chegamos no jogo, não tivemos problema nenhum.
Chega o dia da final contra o Barcelona. O fato de o time espanhol ser considerado a melhor equipe do mundo não preocupa o zagueiro Ronaldão e os outros jogadores são paulinos.
Ó, tranquilo. Nós havíamos enfrentado o Barcelona num torneio na Espanha, em La Coruña, e ganhamos esse torneio, Teresa Herrera, contra o próprio Barcelona. Ganhamos de 4-1 deles, nós já conhecíamos a equipe do Barcelona. O clima estava tranquilo em relação a nós, eles estavam se achando que iam ganhar o título com facilidade e até trataram com menos preso a equipe de São Paulo em Tóquio.
O São Paulo entra em campo com o Zete no gol. A defesa é formada por Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz.
No meio campo jogam Pintado, Toninho Cerezo, Raí e Cafu. Os atacantes são Miller e Palhinha.
No Barcelona, jogam craques como goleiro Zubizarreta, o zagueiro Keman, o meio-campista Guardiola e os atacantes Laudrup e Stoichkov.
O Barcelona abre o placar com Stoichkov aos 12 minutos. Aos 27, o São Paulo empata. Miller dribla Ferrer duas vezes e cruza para Raí marcar de barriga. O primeiro tempo termina empatado.
A segunda etapa é equilibrada. Aos 34 minutos do segundo tempo, Palinha sofre falta na entrada da área. Surge então uma chance de gol para o tricolor. Raí e Cafu se aproximam da bola e preparam a jogada ensaiada.
Treinava com frequência, faltas, todo tipo de falta, e particularmente essa. Essa era uma falta que o Tele insistia bastante, que ele achava que poderia funcionar, que era um jogador parando a bola do lado, né, para enganar o goleiro, para confundir o goleiro. E realmente deu certo, não tinha dado certo ainda em outros jogos do Campeonato Brasileiro, o Paulista, a bola batia na trave, o goleiro pegava, e acabou dando certo, dando resultado na hora que mais precisava.
Raí recebe a bola de Cafu e bate pelo lado de fora da barreira. O chute sai perfeito, engana o goleiro Zubizarreta e entra no ângulo direito. É o gol da virada, é o gol do título.
Olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí!
Emocionado, Raí vai ao banco de reservas agradecer Tele Santana por tudo que o treinador já tinha feito pelo time.
Reconhecimento, né, de tudo que ele fez pelo time, o time que ele montou, o trabalho lindo que ele fez, não só por isso, mas também pela importância que ele teve na carreira de cada um, né, daqueles jogadores que estavam fazendo parte daquela fase, daquela época, que é a chamada era Tele Santana, né? Não por acaso.
Os últimos minutos parecem uma eternidade para a torcida tricolor. O São Paulo vence por 2-1 e conquista o Mundial.
No Brasil, a festa é grande. O time desfila em carro de bombeiro pelas ruas de São Paulo. Os torcedores não param de comemorar e pedem também o título do Paulistão.
Após o Mundial, acontece o segundo jogo da final do Paulistão de 92. Mesmo cansado da longa viagem, o tricolor vence o Palmeiras por 2-1, com gols de Miller e Toninho Cerezo. 1992 termina com a conquista do bicampeonato paulista.
E no próximo bloco,
o auge da era Tele Santana. Estamos apresentando
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana.
Voltamos a apresentar
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana. No começo de 93, o ídolo Raí é vendido ao Paris Saint-Germain da França. O meia fica no tricolor até a metade do ano.
Por causa do regulamento, o São Paulo não precisa jogar a primeira fase da Libertadores e entra apenas nas oitavas de final. Na primeira partida, o tricolor perde para o Newell's Old Boys por 2-0.
Na partida de volta, o São Paulo dá show. Com gols de Dinho, Cafu e Raí, o tricolor goleia o time argentino por 4-0 e se classifica.
O São Paulo joga bem no primeiro jogo das quartas de final contra o Flamengo, mas só empata. No jogo de volta, o tricolor vence por 2-0 e vai para as semifinais.
Na primeira partida das semifinais, no Morumbi, o São Paulo tem dificuldades para superar a retranca do Cerro Porteño, do Paraguai. O jogo é tenso e o São Paulo vence por apenas 1-0, gol de Raí.
Foi um jogo bem truncado, eles seguraram, tinha uma marcação muito forte. E eu que acabei fazendo o gol, né, fazendo 1-0. E foi um gol salvador também.
Na segunda partida, em Assunção, o time brasileiro arranca um empate de 0-0 e vai para a final.
A decisão começa no Morumbi. 100 mil pessoas veem o São Paulo arrasar a Universidade Católica do Chile por 5-1. O zagueiro chileno Lopes faz gol contra e abre a goleada. Vitor, Gilmar, Miller e Raí fecham o placar.
Nunca uma equipe tinha conseguido uma vantagem tão grande na final da Libertadores. O clima do já ganhou não tomou conta dos jogadores, graças ao treinador Tele Santana, como lembra o capitão Raí.
Acho que o ponto forte do Tele Santana era esse, né? Que de não deixar com que as pessoas se acomodem e conseguir tirar o melhor de cada um, assim, sempre que possível. Mas que tinham fases diferentes, mas ele estava jogando muito bem e ele sempre se preocupava em estar alertando o pessoal para manter o nível, tentar manter o mesmo nível, para não abaixar, para não achar que está bom.
No segundo jogo da final, a fanática torcida chilena lota o Estádio Nacional de Santiago e grita palavras de morte aos jogadores são paulinos. Apesar de levar 2 gols no começo da partida, o São Paulo mantém o resultado e conquista o bicampeonato da Libertadores.
Ainda de ressaca pelo título da Libertadores, o São Paulo é prejudicado no jogo decisivo do Paulistão de 93 contra o Corinthians. O juiz confirma um gol ilegal de Neto. O tricolor perde por 1-0 e é eliminado do campeonato.
Novos jogadores entram na equipe de Tele Santana. O prata da casa André toma a posição de Ronaldo Luiz e o meia Juninho vem do Ituano.
Pintado vai para o Cruz Azul do México e Doriva entra em seu lugar. O grande reforço é o meia Leonardo, que ocupa a vaga de Raí. O zagueiro Ronaldão analisa a renovação do time.
O Raí acabou sendo negociado, mas em compensação nós trouxemos o Leonardo e acabou voltando para o São Paulo na época. Né? É um jogador que já tinha jogado com a gente e acabou voltando. Então eu, Miller, Cafu, Zete, Cerezo, acabou ficando grande parte daquela espinha dorsal da equipe. Né? E os outros jogadores que substituíram, esses jogadores que saíram, foram o Balber, o André Luiz, jogadores de excelente qualidade. Nós conseguimos ali, com esses jogadores chegando, que mantivessem o mesmo nível e mantivessem a mesma cabeça, a mesma postura. Foi o que foi feito, os jogadores assumiram essas posições, os jogadores que foram negociados. E o time de São Paulo manteve o mesmo padrão, manteve a mesma igualdade do grupo, né? Então a força do grupo não ficou muito abalada com isso.
O São Paulo faz boa campanha no Brasileirão de 93 e na Supercopa dos Campeões da Libertadores. No torneio sul-americano, o time chega à final contra o Flamengo. A primeira partida da decisão é realizada no Maracanã e termina em 2-2.
O segundo jogo da final da Supercopa acontece no Morumbi. O São Paulo não joga bem no primeiro tempo e desce para o intervalo perdendo por 1-0 para o Flamengo.
No segundo tempo, o tricolor vira o placar com gols de Leonardo e Juninho. Quando a vitória parecia garantida, a defesa erra e o Flamengo empata. Mais uma vez, o São Paulo decide um título nos pênaltis.
Os times convertem todas as penalidades, até que o meia Marcelinho, do Flamengo, desperdiça. Na quinta cobrança, Miller faz o gol do título e o São Paulo conquista a Supercopa de 93.
De volta ao Brasileirão, o São Paulo perde por 2-0 para o Palmeiras e sai do torneio. A equipe são paulina parte, então, para o Japão, em busca do bicampeonato mundial.
Uma semana antes da grande partida contra o todo-poderoso Milan, o São Paulo repete toda a programação de 92. O zagueiro Ronaldão e os jogadores são paulinos acreditam na conquista do título.
A própria imprensa brasileira dá muito mais valor aos jogadores italianos do Milan do que ao próprio São Paulo. Nós saímos aí, após uma derrota para o Palmeiras 2-0, fomos eliminados no Campeonato Brasileiro, né? E acabamos indo para Tóquio, mas com a consciência de que nós poderíamos vencer. Sabendo que nós já havíamos conquistado todos os títulos da América do Sul, o Libertadores, a Supercopa e a Recopa.
A decisão é o jogo mais esperado do ano. O São Paulo entra em campo com Zete no gol. Na defesa jogam Cafu, Valber, Ronaldão e André.
O meio-campo é formado por Doriva, Dinho, Cerezo e Leonardo. Palinha e Miller são os atacantes.
Treinado por Fábio Capello, o Milan tem em seu time grandes jogadores, como o atacante Massaro, o meia Albertini e os zagueiros Baresi e Maldini.
O Milan começa pressionando e Zete é obrigado a fazer três defesas. Mas o primeiro gol é do São Paulo. Aos 19 minutos, Cafu cruza para Palinha abrir o placar.
Depois do gol São Paulino, o Milan domina a partida, mas não marca. O São Paulo termina o primeiro tempo na frente.
Após o intervalo, o Milan empata com o gol de Massaro aos 3 minutos. A igualdade no placar não dura muito tempo. Aos 14, Leonardo cruza para Toninho Cerezo marcar o segundo gol do São Paulo.
A partida volta a ficar reequilibrada. Aos 36 minutos do segundo tempo, o atacante Papin empata o jogo com um gol de cabeça.
Aos 41 minutos, Cerezo lança para Miller, que faz o terceiro gol do São Paulo. O tricolor vence por 3-2 e conquista o bicampeonato mundial.
Depois de ter torcido pelo Milan durante toda a partida, os japoneses reconhecem o talento do São Paulo e aplaudem de pé a equipe brasileira. O torcedor do São Paulo, José Anselmo, que estava no jogo, conta a cena.
No primeiro jogo, a torcida japonesa torceu para o São Paulo. No segundo jogo, eles torceram para o Milan. Porque tinha jogador italiano que jogava no Japão, que era o Schillaci. Ele jogava num time italiano lá. Se eu não me engano, era o Júbilo Iwata. Aí eles assistiam o campeonato italiano lá, então eles torceram para o Milan. Por isso que foi mais emocionante. Porque além de você torcer contra o Milan, tinha que torcer contra os japoneses que estavam torcendo com o Milan.
Assim, a era Tele alcança o auge com o bicampeonato mundial de interclubes. O mundo está agora aos pés do São Paulo Futebol Clube.
Ouça no próximo bloco.
O fim da era Tele Santana. Estamos apresentando...
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana.
Voltamos a apresentar...
São Paulo Futebol Clube, a era Tele Santana. No começo de 94, o São Paulo perde dois de seus líderes. Cerezo vai para o Cruzeiro. E Ronaldão passa a jogar no Shimizu do Japão.
Nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo elimina o Palmeiras. Já na primeira partida das quartas de final, a equipe empata com a Universidade do Chile em 1-1. O segundo jogo é dramático. A defesa falha diversas vezes, mas o São Paulo consegue vencer por 4-3.
Os dois jogos das semifinais contra o Olímpia do Paraguai são equilibrados. O São Paulo vence no Morumbi por 1-0, mas perde em Assunção por 2-1. Numa disputa de pênaltis tensa, o tricolor se classifica para mais uma final.
O sonho do tricampeonato acaba na decisão contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. O time argentino vence o primeiro jogo em casa por 1-0. No jogo de volta, no Morumbi, o tricolor também vence por 1-0.
O título é disputado nos pênaltis. O goleiro Chilavert defende a cobrança de Palinha e o Vélez derrota o São Paulo em pleno Morumbi. A Taça Libertadores da América tem um novo campeão.
O São Paulo perde o rumo. Depois de tantas conquistas, a perda da Libertadores em casa abala o elenco e o técnico Tele. René Santana relembra esse triste momento.
E foi uma frustração, como toda derrota é principalmente essa quando se vai a final dentro do seu estádio, diante de sua torcida, em que o time foi bem. Ali ele previu, talvez, que tivesse descendo a rampa do sucesso ali, o time, aquela equipe de São Paulo.
O tricolor já não é mais o mesmo. Leonardo, Miller e Valber deixam o time, que fica em sexto lugar no Brasileirão de 94.
O declínio continua em 95, com a saída de Cafu, Palinha e Juninho. Com o elenco totalmente desfeito, o São Paulo vai mal nas competições.
O Morumbi é interditado por falta de segurança, mas a maior perda acontece no fim de 95. Problemas de saúde obrigam Telê a sair do São Paulo e a se aposentar do futebol. A era Telê Santana chega ao fim.
A passagem do mestre Telê pelo São Paulo prova a competência do treinador. Em 5 anos de comando, Telê levou o time à conquista de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes.
Telê Santana queria que o time jogasse sempre para frente, em busca da vitória, mesmo se estivesse vencendo por uma grande diferença de gols. A fórmula do mestre era jogar para ganhar sempre, em qualquer situação. Uma fórmula simples e eficaz, que funcionou diversas vezes.
Para a equipe do São Paulo, o mestre Telê Santana não era somente um grande treinador. Raí.
Uma pessoa muito honesta, né? Muito justa em todas as suas decisões.
Zete.
Ele se preocupava muito mesmo com o atleta, com o profissional, com a educação do ser humano, né, que estava ali.
Ronaldão.
Ele acabou se transformando em um paizão de todos, né? Era uma pessoa extremamente preocupada com todas as instalações, com a parte de treinamento, alimentação, descanso dos jogadores.
Pintado.
Para mim, pessoalmente, eu tenho como um pai dentro do futebol, né? Porque me ajudou muito a crescer profissionalmente.
Moraci Santana.
Eu sempre tive uma admiração muito grande com o Telê e muita coisa eu aprendi com ele, né? Principalmente... você ser o mais correto possível nas suas atitudes, né?
Obrigado por tudo, mestre Telê. O futebol agradece sua contribuição.
E amanhã de manhã vou correndo até o Morumbi só pra ver o São Paulo.
Esse programa foi produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução, produção e edição, Rodrigo Schmidt e Júlia Braga.
Supervisão, Rossane Thomas.
Técnica, Rogério Machado.
Tu és a vida, o time santo, razão de ser de mim.